Olá, minha família amada, namastê, salvabona, sejam bem-vindos a mais esse episódio, onde aqui eu quero compartilhar, já em terras brasileiras, um pouco sobre meu processo de cura do meu feminino, início da minha gestação e tantas transformações, insights, desafios que esse momento tem me apresentado. Se você é novo aqui, eu estou Patrícia Garcia, mentora da Nova Era, fundadora de uma escola de autoconhecimento e espiritualidade, que é o Portal da Nova Era. E eu estou muito honrada de ter sua presença aqui. Afinal, não é todo dia que a gente está se sentindo bem, plena, maravilhosa, para gravar essa conversa e para principalmente compartilhar essa jornada tão profunda, tão significante e ao mesmo tempo desafiadora que eu tenho vivido. Bom, quero começar dizendo que eu recebi um feedback muito especial de uma aluna, da Fernanda, onde ela disse que ouvir o meu penúltimo podcast fez muito sentido para ela e que pela primeira vez ela sentiu que nós estávamos no mesmo mundo. Que muitas falas, muitas partilhas e muitas coisas que eu trazia compartilhando da minha vida na Austrália, ela sentia às vezes que a gente vivia em mundos paralelos. E como foi importante ouvir isso? E eu percebi mesmo uma mudança de comportamento nas minhas redes sociais, depois que eu cheguei no Brasil, do quanto as pessoas estão mais próximas e como é uma bênção a gente poder compartilhar, né, e trocar tanto, porque como a gente cresce com isso? E nessa troca, né, onde eu posso te ouvir e você também me escuta, o quanto a gente tem a oportunidade de ressignificar e de ir para uma oitava acima. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Eu acredito plenamente que a gente está aqui para desenvolver as nossas habilidades, a nossa, enfim, o nosso eu superior e alcançar assim um grau de consciência e evolução que contribui e constrói uma nova terra. Por isso que eu gosto muito da palavra ativador. Nós estamos ativando uma nova consciência, ativando, ancorando uma nova era. E nessa nova era, onde a gente senta aqui, e de uma maneira muito amorosa, inclusive, onde eu ouvi de uma mana que eu amo, que inclusive eu tenho até sonho de ter um podcast que tenha esse nome, que é Com as Tetas na Mesa. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de sentar, colocar as tetas na mesa e no sentido de conversar sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre as superações, sobre como foi a vivência de cada uma na nossa jornada do despertar da consciência, na nossa jornada humana, sendo na verdade um ser espiritual passando por aqui. Bom, e aí, uma das coisas que eu anotei, que eu queria muito trazer para esse encontro, é sobre o processo da cura do meu feminino. Muitos de vocês sabem, se você não sabe, tem interesse de ouvir mais, eu já passei por uma cirurgia de endometriose há pouquíssimos meses atrás, menos de 3 meses depois eu já engravidei. E foi um processo que não começou na cirurgia, não começou nos sintomas, né? Começou há muitos anos atrás, quando eu fui pela primeira vez para Bali, quando eu consagrei o cacau e quando eu me conectei pela primeira vez com o olhinho essencial que chama Ylang Ylang. Talvez você conheça, talvez não. Se você quer curar o seu feminino ou se conectar com a sua criança interior, eu recomendo que você compre esse óleo essencial e que você tenha, que você deixe ele trabalhar no seu campo. Porque é impressionante a força e o poder que as ervas têm, que a natureza tem sobre nós, né? Afinal, nós somos a natureza. E quando nós estamos conectados com essa verdade, a gente potencializa o nosso campo. Enfim, então através desses últimos anos eu venho intencionando no meu altar a cura do meu feminino. E eu não sabia, eu não tinha a menor ideia, e eu ainda não tenho, da onde isso vai dar, aonde é que eu vou chegar. Mas hoje, vivendo, eu acredito que o ápice da consciência feminina que eu já alcancei até hoje, que é estar gerando um bebê depois de 4 anos meditando, refletindo, fazendo curas, lendo, participando de ciclos de sagrado feminino, vaporização do útero, conhecendo meu ciclo menstrual, entendendo e honrando meu sangue, conversando com as minhas ancestrais, enfim, toda essa jornada. O quanto estar nesse ápice do feminino tem me trazido clareza e consciência de alguns processos, né? Então, o primeiro deles foi intencionar que eu ainda tinha muito a curar do meu feminino. Então, vou contar uma parte rápida aqui da minha história para vocês, mas quando eu cheguei nos meus 29 para 30 anos, retorno de Saturno, como a grande maioria, nós vivemos o quê? Uma grande revolução na nossa vida. Se você ainda não passou por isso, você com certeza vai experienciar de uma maneira muito bonita, porque cada um vive exatamente o que precisa viver. E se você já experienciou, you know what I'm talking about. Você sabe do que eu estou falando sobre. É um ano revolucionário na nossa vida, onde muitos véus caem e a gente simplesmente olha para a nossa vida e fala: não dá mais para essas coisas continuarem. E eu estava muito feliz na minha carreira, mas com lacunas profundas em temas da minha vida pessoal. E um deles era do meu feminino, que conectava com o relacionamento amoroso, que conectava com a cura também do masculino. E para isso eu precisava o quê? Revolucionar a minha história da minha infância, consequentemente a figura paterna, consequentemente todos os parceiros que eu tive, e aí vai. E a cura é profunda, porque quando você cura o seu, você encontra e vê que você ainda tem coisas para curar da sua mãe, de traumas, abusos que ela viveu, da sua avó, das suas avós, das suas bisavós, e tudo isso tá ancorado no nosso DNA. Então, a jornada, não adianta você chegar para mim e falar: Paty, então eu já fiz uma terapia de cura da minha criança interior, mas a minha vida ainda não desbloqueou financeiramente, mas a minha vida ainda não desbloqueou amorosamente. Porque, família, não é sobre uma sessão de cura, não é sobre um ano de cura, é sobre uma vida. Porque a gente está aqui, lembra, qual que é a grande essência dessa jornada toda? Relembrarmos quem somos. Essa é a missão. Então, quando nós estamos desempoderados da nossa verdade, ou seja, vivemos regidos pelo medo, pela escassez, pelas limitações, por um trabalho que não é a nossa paixão, por um relacionamento que não nos empodera, muito pelo contrário, nos limita, por uma casa que é medíocre, ou seja, é médio, é muito menos do que eu mereço e que eu mereço. Quando a vida tá nesse campo, significa que eu tô bem longe de entender quem eu sou. Por quê? Porque se eu sou centelha divina, se eu sou fragmento divino e se eu estou aqui para relembrar esse poder, faz parte do meu processo de cura sair de uma relação abusiva para uma relação saudável. Sair de um trabalho sem contexto, que eu só troco dinheiro, que eu tô ali só trocando o meu tempo por dinheiro, e que na maioria das vezes dificilmente você prospera muito, porque como é uma energia que você não tem paixão, você não consegue multiplicar e escalar isso em altas escalas. Você troca uma energia que você vive ok, mas você não veio aqui para viver ok. Eu não vim aqui para viver ok, né? Então, enfim, o resumo é, quando a gente tá vivendo essa limitação, isso já é a resposta para mim e para você de que, poxa, eu não tô vivendo meu potencial. Eu ainda não relembrei quem eu sou. E tá tudo bem, porque o processo de relembrar, no meu ponto de vista, ele é uma jornada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, de uma mentoranda, muito feliz, que ela recebeu alta da fisioterapia, que ela fez recente uma cirurgia no maxilar, passou 4 meses fazendo fisioterapia, foi desafiador, chorou, sofreu, pensou em desistir muitas vezes. E agora ela deu esse salto quântico, hoje ela recebeu alta, e isso trouxe para ela também novos contratos. É impressionante como quando você muda algo energético em você, você muda a sua vibração. Mudou a sua vibração, você muda o quê? A sua realidade. Então, se você e eu queremos mudar nossa realidade, a gente tem que mudar a nossa vibração. E aí a gente tem que pagar o preço. Eu escrevi para ela, falei: minha amada, tô orgulhosa, parabéns. Cada um vai ter a vista da montanha que subir. Você escalou essa montanha. Você foi brave. Você foi corajosa. Você foi assim. Tô muito orgulhosa. Então, parabéns. Essa vista que você tá vendo aí hoje é só o começo de tudo que você pode experienciar. E é muito importante a gente relembrar esse poder. Sabe por quê? Porque tem momentos que a gente tá muito empoderado. Vai dizer que você também já não viveu momentos na sua vida que você tá assim, absolutamente empoderado, motivado, você tá conseguindo ter rotina, você tá meditando, você tá comendo bem, você tá fazendo esporte. trabalho está fluindo, está tudo bem. Quando, de repente, a vida vem e pum, muda alguma coisa. Que faz parte, né? Os desafios precisam vir, porque não é só de mar calmo, né, que se faz bons marinheiros. Então, faz parte do processo humano vir essas catarses, vir essas tsunamis. E aí, nesse momento, bagunça tudo de novo. E o que, que a vida te pede nesse momento? Muda a maneira que você vai lidar com os desafios, eleva a sua vibração e com isso você muda a sua realidade. Então, quando a gente relembra quem a gente é, a gente consegue manifestar uma realidade alinhada com esse grande eu, com esse eu divino, com esse eu abundante, com esse eu próspero. Porque ninguém veio aqui para sofrer e passar de perrengue. O sofrimento, vocês lembram a diferença da dor e do sofrimento? É bom sempre relembrar. Porque daí as pessoas falam assim, mas e fulano de tal que nasceu com essa doença? E Beltrano que nasceu em tal país e passa fome? Vamos lembrar. A dor, ela não é uma escolha. A dor é um fato na nossa vida. A escolha, a mudança, o ponto de transformação tá no sofrimento. Você pode escolher sofrer ou você pode olhar para aquela dor e falar, caraca, tá doendo. Nascer dói, parir dói, crescer dói, viver dói, superar desafios dói, atravessar uma porta que é nova dói. Mas você pode escolher ficar sentadinho num lugar conhecido, gostosinho, mas que dali não sai dessa mediocridade, ou dar um salto quântico, vencer a dor e seguir. Quando a maioria do ser humano escolhe ficar no lugarzinho quentinho, confortável, vamos parar para pensar juntos? Eu acredito que ali ele escolhe o sofrimento. Porque ele escolhe se diminuir para caber naquele lugar. Isso faz sentido para você? E quando ele se diminui para caber, dói. Porque ele continua crescendo, porque é da natureza humana o crescimento. É da natureza humana ser próspero. É da natureza humana seguir prosperando, crescendo, se desenvolvendo. E se você e eu, em algum momento, congelamos e tentamos caber numa caixinha, a gente está contra a nossa natureza. E aí dói, aí a gente acessa o quê? Além da dor, a gente acessa um sofrimento. Por isso que tem tanta gente desconectada, sofrendo. Por isso que tem tanta gente com tanta crise de pânico, de ansiedade, depressão, insônia e a lista vai. Por quê? Desconexão, tentando se diminuir para caber. Aceitando o caminho seguro ao invés de seguir o coração. Então, dito tudo isso, fui lá eu para minha jornada focada na cura do meu feminino. Porque eu sabia que através da cura do feminino, eu chegaria num lugar que eu ainda não tinha ido. E que é onde eu tô agora. Patrícia, tá pleno, tá maravilhoso aí? Não, gente. Eu continuo subindo a minha montanha. A montanha não tem fim. Porque não é sobre um topo, é sobre a jornada. A jornada, ela é contínua. Então, quando eu fui olhando, ressignificando, integrando o quanto ainda existia dentro de mim um feminino tóxico, e um masculino tóxico, e uma distorção da realidade, uau, quantas fichas e véus vão caindo ao longo desse processo. E é isso que eu quero te levar a você a refletir. Como é que tá você nessa jornada hoje? Como é que tem sido a sua relação consigo mesma, consigo mesmo, e também com os outros? Quando você para refletir sobre o seu feminino ou o seu masculino, como que é essa conexão? Qual o nível de consciência que existe hoje? Quais são as conversas que vocês têm? Quais são os pontos que você ainda esconde de você ou que você tem medo de acessar? Esses dias eu ouvi de uma mentoranda uma fala muito interessante. Ela disse, Paty, sempre que eu medito suas meditações ou ao vivo com você, muitas vezes você me leva para uma praia ou para algum lugar e você sempre me pede para ficar descalço. E eu tenho medo de ficar descalço. Todas as vezes eu fico com medo de ter um caco de vidro, fico com medo de ter um bicho e eu não tiro os sapatos. Na hora que você fala, já me vem um medo, um receio. E é naquele momento eu levei ela uma reflexão. Falei, tirar os sapatos é ficar mais vulnerável. é tirar mais uma camada de você. É sim correr o risco de ser picada, de ter o pé cortado, de pisar num lugar desconhecido. E o quanto esse lugar que te deixa ainda mais vulnerável, que você ainda não quer ir, talvez seja exatamente o lugar aonde você está se impedindo de acessar o seu próximo grande salto de consciência. E no final é muito sobre aquilo. Aquele lugar que a gente evita, que a gente tem medo, que a gente ainda não acessa, é aquele grande lugar que vai nos transformar. Eu não sei o quanto isso faz sentido para você, mas faz muito sentido para mim. E a cada dia que passa, eu busco olhar para os meus medos de frente. Eu ponho eles sentados na minha frente, olho nos olhos dos meus medos, nomeio eles. Compreenda onde é que dói, onde é que vibra. É um calor? É um frio? É na barriga? É no estômago? Aonde é que vem o ponto de tensão no meu corpo físico? Quando o tema é esse? Quais são as piores coisas que podem me acontecer sobre esses medos que existem? E quão mais eu e você encaramos os nossos medos, menores eles se tornam e menos poder sobre nós eles têm. O medo controla. O controle é o oposto de tudo que é quântico, divino e de alta vibração. Lembra disso. O medo está totalmente acessado com o controle. E eles são os opostos da confiança, do flow, de viver a lei da atração e de você vibrar numa alta vibração. Então, quanto medo existe aí dentro de você? E foi na jornada do meu feminino que eu fui acessando, porque até então eu vivia, mesmo as pessoas não acreditam muito, mesmo eu tendo uma aparência muito feminina, existe ainda, mas existia muito mais forte, um guerreiro, uma guerreira dentro de mim, muito yang, muito masculina, porque eu tive muito cedo que crescer sem meu pai e ter que prover e ter que dar conta e ter que pagar e viver e fazer as coisas por mim. Eu acredito que essa é a história de muitos que estão aqui. Afinal, o número de mulheres, mães solteiras nesse Brasil é um número, assim, assustador. O número de pais que abandonam seus filhos é um número assustador. O número de são seus próprios adolescentes que têm que dar conta de pagar sua própria faculdade e trabalhar de dia, enfim, né? Sabemos que nós somos um povo muito guerreiro. Então, acredito que você também exista aí dentro, talvez esse desequilíbrio ainda que precisa ser curado. Porque talvez você, desde muito nova, precisou correr atrás e prover para você. Da mesma maneira que talvez você, homem que esteja nos ouvindo, teve uma mãe que precisou ser mãe e pai. E você teve a referência de mãe distorcida também na energia feminina e masculina. E isso fez com que talvez hoje, nas suas buscas de relacionamento, também estejam distorcidas essa busca. Porque sua referência talvez não esteja na energia feminina e sim na masculina. Enfim, esse é um tema profundo e que merece em nós a atenção, que merece em nós a auto-observação, que merece em nós apreço, silêncio, dedicação. Só lembra no final de tudo isso que eu disse, aquele lugar que você tem medo de ir, aquele assunto que ainda te aprisiona, tudo aquilo que te tem medo, te escraviza, te limita e é o oposto da vibração dos seus sonhos. Como eu já gravei aqui em alguns podcasts e dentro do Portal da Nova Era, eu já ensinei em vários cursos lá, que a gente tem cursos profundos sobre manifestação. Lembra, a única coisa que te impede de manifestar é que você e o que você deseja estão em vibrações diferentes. Quando vocês dois estiverem vibrando na mesma frequência, você materializa. Então, o nosso foco todo dia é elevar a nossa vibração. Eu já contei isso várias vezes, mas deixo aqui mais uma vez, porque eu acho que faz tempo que eu não falo disso. Todo dia, quando eu acordo, minha primeira mensagem na minha cabeça é... Eu falo em inglês pra mim, porque eu canalizei isso em inglês, eu forcei isso. Então, eu falo pra mim, eleva a sua vibração. Nada é mais importante do que estar com a vibração alta. Porque se eu tô com a vibração alta, eu vou fazer boas escolhas, eu vou ter bons relacionamentos naquele dia, eu vou comer melhor, eu vou viver melhor. tudo vai se abrir para mim. Agora, se você já acorda, e como eu também, que tem dias que eu passo por isso, sou um ser humano como todo mundo, e você já sai pro dia numa vibração baixa, numa energia baixa, o que acontece? Você atrai mais do mesmo. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma grande amiga, ela contando uma coisa que aconteceu na família dela, que trouxe uma desarmonia financeira, e o quanto, a partir de uma mentira, a desarmonia financeira, olha só, chegou na casa dela a ponto de carro quebrar, celular quebrar, TV quebrar, as coisas começam a dar muito errado, as coisas porque é o campo energético que foi acessado. Então, reconcilia-te, inclusive faça essa oração que tá lá no Insight Timer, que é o reconcilia-te, que é a sutra sagrada, integra, vive, traz ela pro seu dia a dia, porque quando você tiver, eu e você estivermos em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, tudo será nosso amigo, nem um micróbio, nada poderá nos atacar. Enfim, família, falei bastante, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me mandem, por gentileza, temas que vocês gostariam de ouvir aqui. Eu espero que os insights e que, enfim, essas mensagens que eu deixo aqui possam nutrir de alguma maneira o seu ser, que é lindo, que é divino e que é, assim, pura potencialidade pura, que é pura, pura, pura oportunidade de ser, viver, canalizar tudo que você deseja ser. Que você se lembre disso, hoje e sempre. Gratidão, se fizer sentido para você, dá um print, compartilha, me marca, fico muito feliz quando eu sei que vocês estão consumindo esse conteúdo aqui. Eu amo muito vocês e vejo vocês no próximo episódio. Namastê!